Rádio Show.
A gente precisa dar uma pastilha pra esse cara, né? Porque ele continua, tá sempre rouco, né? Impressionante. Que loucura.
Que loucura.
Você tá legal, Leandro? Tá tudo bem contigo?
Tô bem legal também.
Como é que foi a sua semana?
Foi bem, tá vendo que eu tô descascando?
Você tá descascando.
Ah, quem muito toma sol, muito descasca.
Você tomou sol onde, Leandro?
Ah, fui numa chácara aí, né?
Uma chácara?
Numa chácara.
Chácara de quem? Tinha pedalinho?
O dono não tinha pedalinho, não.
Não?
Não tinha pedalinho, não. Sabe, ô Thunder, hoje eu vou enfrentar um grande trauma meu aqui nesse programa.
Você vai?
Vou, sabe que eu sou jornalista, né?
Eu sei.
Porque resolvi querer escrever e aprender a saber escrever.
Que não é uma tarefa tão fácil. É,
e eu sou da turma dos que se resignam a escrever porque não sabem desenhar.
Ah, eu sei o que é isso. É um trauma meu antigo também.
Adoraria.
Assim, desenhar uma casinha, não sei. Desenhar meu nome, mal sei. É terrível. A habilidade com um grafite, eu não tenho nenhuma.
Profundidade.
Quiçá, um pincel.
Proporção.
Não, impressionante. Sim. Eu acho fantástico. E tem gente que chega e faz assim. E você olha assim e fala: uau! Mas não basta desenhar, né?
Não, é
porque
isso.
Você tem que ter uma ideia.
Ideia.
Uma boa ideia.
Roteirizar essa ideia.
Isso. E você tem que fazer a cabeça das pessoas.
Sintetizar aspas. Ideias.
Eu não acho que é tão simples.
Não é nem um pouco simples.
Mas aí você
se fosse
já...
simples, eu sabia.
Se fosse simples, qualquer um fazia. O fato é que você já deu a deixa
para
apresentar o nosso convidado de hoje, que ele é nada mais nada menos que Caco Galhardo. Boa noite, meu velho.
Olha, essa coisa de desenhar não tem o menor segredo, vai. É, qualquer um faz um desenho e o grande problema é aquela... O problema não é não saber desenhar, que na verdade isso não existe, mas é aquela sua professora do primário, que você fez aquele desenho, ela olhou e falou assim, essa coisa horrorosa. E aí você já travou de cara e falou assim, não dou pra coisa.
Mas culpa a verdade, é sempre da professorinha.
Os caras que gostam de desenhar sempre curtem os desenhos das pessoas que falam que não sabem desenhar. É sempre legal assim, ver, sei lá, desenho de criança. É um negócio que eu curto muito, assim. E sempre achei absurdo essa coisa. Ah, não sei desenhar, não desenho. Faz aí. Sempre sai um negócio legal. E sempre meio tosquinho, na verdade, né? Mas eu acho... Eu gosto, assim. Eu acho que não existe... É como você falar, não sei... qualquer coisa. Ninguém faz nada direito. Não sei cozinhar. Tudo bem, mas você vai lá e frita um ovo.
Mas veja bem, quando criança, ao frigir dos ovos, você pode pôr fogo na casa, entendeu? E assim, imagina que se você tem um estilo, você tem um traço, você tem uma característica, Caco. Assim, os seus personagens que a gente vê nas tirinhas da Folha de São Paulo, eles têm um traço, você olha e fala assim, ah, é o Caco. Você não nasceu fazendo aquilo. Você desenvolveu isso. Você fez um curso. Você foi lá com um crumbi e falou, velho, me dá um toque. Como é que foi isso?
Não, eu sempre falo que eu comecei minha carreira desenhando pirocas nos cadernos dos meus amigos da escola.
Sei, nos armários.
De tudo. Você pega aquele caderno do amigo e desenha aquele puta pirocão.
Já começou no auge.
Né? Você já começa assim, na verdade. Né? A coisa começa assim. Aí você faz aquelas... pirocas de todos os tipos, né? Aquelas gordas, as fininhas, as cabeludas. E aí vai, começou assim também, verdade. Aí depois, essa coisa que você fala da personalidade do traço, isso aí é a busca, né? De todo cartunista. Porque muita gente sabe desenhar, né? Essa coisa, vamos falar de novo. Mas desenvolve e tal, mas você precisa disso, encontrar mesmo um desenho que tenha... aquela tua cara ali, que você fala assim, ah, esse desenho aqui, ele tem uma marca X. E esse é o, na verdade, quando você encontra isso, um desenho que você fala, esse aqui é meu, aí você vai ladeira abaixo.
É, porque eu acho que pouco importa assim, a sofisticação. Tipo, quando você olha um cartoon, quando você olha um quadrinho, pouco importa a sofisticação, assim, a profundidade de um quadrinho pode ser desde a complexidade lá do Angeli, assim, até a simplicidade do André Dumer, por exemplo.
É, claro.
É um traço.
Ela simplesmente tem que funcionar de algum jeito.
A ideia.
O cara que pra mim eu chapei muito, assim, que me inspirou demais, era o Matt Groening, que é o criador dos Simpsons. Antes de fazer os Simpsons, ele parou de fazer esse cartoon faz pouco tempo. Foi pouco tempo para mim, né? deve ser uns 10 anos. Mas ele fazia um cartoon no Village Voice chamado Life in Hell. que eram uns coisas. Inclusive, conheci esse quadrinho na casa do André Weisman, lá que a gente trabalhou ali na MTV. E aí, era um desenho muito simples, muito simples. Era uma história de uns coelhos. Life in Hell, na verdade, ele falava que a vida como a vida lá em Los Angeles podia ser um inferno. Aí tinha vários livros, School is Hell, Love is Hell, Childhood is Hell, tudo era inferno, e com uma coisa, e muito texto e muita simplicidade. E aquilo ali eu chapei, falei, putz, vou atrás desse cara aqui. A gente sempre tem que buscar alguma coisa para se inspirar, né?
Claro. Mas você lia a revista Mad, assim, quando você era criança, assim?
Muito Mad, né? Mad era um clássico, assim.
Mad tinha vários.
Nos anos 80, que várias... era genial, né?
Era genial.
Mas para mim mesmo, assim, que eu sou dessa geração que começou nos anos 80, na verdade comecei nos anos 90, um pouco mais tarde, mas o meu alimento ali foi nos anos 80 com o Angeli e o Glauco Laerte, que era, né, o Chiclete com Banana,
sim.
O Geraldão, puta, aquilo ali era. Ele era, tinha um retrato muito fiel, assim, de tudo que a gente estava vivendo. A gente ia lá na banca e comprava, e aquilo ali, a minha formação estava ali mesmo, nesses gibis aí que a gente comprava na banca.
Você é jovem, Caco, então você não pegou, assim, na banca, a época do Enfio, né, esse pessoal, né? O Enfio também tinha uma coisa muito legal, né, e de um traço também bastante...
Gênio, né?
Gênio, né, cara? Gênio. Gênios, Você desenvolveu o seu lance do cartoon antes ou depois da faculdade?
Foi... A verdade, a gente se conheceu, é engraçado, né? Eu tava vindo pra cá, lembrando, assim, da primeira vez... Quando eu entrei na MTV, isso acho que foi em 94...
3.
93, uma coisa assim. E eu cheguei lá... Tem a Real, né, que é a padaria do lado.
Isso.
E a primeira coisa que eu cheguei foi lá na Real, sei lá, comprar uma Coca, uma coisa assim. Aí você apareceu assim, pegou um sorvete e foi embora. E o Portuga da padaria saiu correndo, não, para esse cara aí, não sei o quê. Aí eu falei, puta, esse é o Thunder. E era exatamente o que eu tinha imaginado, assim, era o que era o Thunder, eu peguei essa cena assim, clássica, eu falei, ah, tá, entendi. Onde é que qual que é a empresa que eu vou entrar aqui agora?
Em 93 a MTV tava, puxa, ela tava fervendo mesmo.
Era muito divertido. E aí eu entrei lá, né, pra escrever vinheta.
Sim.
Era um trampo muito fácil.
Você foi trabalhar no
promo, né?
Trabalhava no o melhor promo. Departamento.
Era o mais mole, assim, a gente escrevia vinheta, fazia chamada de programa, era um negócio que você fazia lá em 15 minutos,
sim,
meia hora.
Sim.
Você tinha que fazer duas por semana, e o resto era bater punheta, né? Sei lá.
Sim.
Era fazer, pode falar essas coisas?
Certamente,
Então tinha muito tempo ocioso, e foi bem nessa época da MTV que eu comecei a fazer os quadrinhos e a publicar na Folha e tal. Veio daí, eu acho que até tive uma influência sua, Tânia, de ficar vendo ali e falar. Opa.
Eram tempos loucos mesmo. Mas o departamento onde você foi trabalhar era incrível, era o Jimmy?
Era
a Cami? Tinha a Cami, tava lá?
Jimmy, Cali.
Carlinhos.
Carlinhos
doideira. Pô,
Carlinhos virou um puta.
Um
grafiteiro, um artista plástico.
Isso,
né?
Isso.
Incrível. Puta, que mais? Tinha ali
que turma da pesada, hein?
Tinha uma moçada muito boa ali.
Você ficou lá até quando, você lembra?
Eu fiquei uns 3, 4 anos ali. Foi bastante tempo ali. Que ele me tive naquela. Era meio isso, assim. Todo mundo tinha 24 anos. Era uma loucura, né? Era uma empresa, todo mundo tinha 24,
sim,
assim. E a gente botava, fazia o que queria. Né?
A gente fazia o que queria.
Ah, eu tive uma ideia X, assim, vamos botar nós esse negócio. Ah, vamos. Eu fazia tudo sem grana, mas com pouco. E não tinha essa coisa, não, peraí, precisa aprovar isso com não sei quem e tal. Não tinha que aprovar nada, a gente
não
fazia.
Os chefes eram loucos com a gente se reunia em alguma sala e...
E bolava e falava, legal, faz aí.
E acendia, era uma loucura mesmo, sem dúvida era que era. Isso foi até um bom tempo, na verdade. Acho que no finalzinho mesmo, 2011, 12, 13, parece que eu senti, sabe que eu senti a mesma coisa? O começo e o fim. Isso foi muito louco, isso foi muito bacana, cara, porque teve um momento ali na minha vida que uma coisa estava meio estranha. Mas no final, cara, é louco isso. Muito louco.
O final foi legal. Tava...
O final foi divertido demais. É. E foi no mesmo esquema, não tinha equipamento, não tinha nada. A gente. Ah, então vamos ligar o foda-se no talo e vamos lá e tal. Foi muito legal.
E às vezes é melhor você. Às vezes é melhor parar, acabar dessa forma como você está descrevendo, do que de repente continuar
se arrastar.
Se desvirtuar completamente e a gente vê. Uhum. Né? Veículo de televisão.
Sim.
Que ao invés de fechar de uma vez, continua vivendo aquela coisa. Se eu não tenho mais a MTV de verdade, por que que eu vou querer uma MTV de mentira? Né? E a MTV conseguiu, pelo menos nos seus momentos finais ali, retomar. Muito embora exista a MTV ainda, né?
Não, então, é bom esclarecer o público que a MTV não acabou. Ela continua, ela só se modificou. Ela está mais, como posso dizer, assim, ferida de sentimentos. Ela está mais americana. Né? Tem lá, eles têm lá os dois canais, né? Na verdade são três, né? Nickelodeon, a VH1 e a MTV. A MTV, ela se tornou, ela fez uma opção por reproduzir o modelo americano de uma das MTVs americanas, na verdade, né? É que a MTV Brasil, ela se destacava no meio das MTVs mundiais, especialmente o departamento de promos, que ganhava os prêmios todos os anos, eu lembro disso.
Tinha uma coisa assim que era... uma certa ingenuidade até, né? A MTV era um sonho, né? A gente achava que a gente estava botando para fuder mesmo, assim. E essa coisa de poder fazer as coisas. Era uma época, aquilo... Vai, começo dos anos 90, tinham várias promessas, né? A promessa da globalização, né? Que o mundo ia era o começo da internet. E que o mundo ia ser legal pra cacete. E era do ano 2000. E tinha o grunge, tinha... toda uma coisa ali, rock and roll e de expectativa, de puta esperança que a coisa ia ser muito legal. E eu tenho a sensação que hoje a gente vive uma espécie de uma ressaca, enorme disso, de ver que tudo isso, assim, na verdade, vingou em pessoas numa ansiedade louca, numa coisa... das redes sociais que virou uma espécie de doença. Né? A gente vê Black Mirror, essas séries, né? Falando sobre essa coisa de você ser aceito, os likes e tal. Como que isso vai pirando, né? As pessoas e a gente meio que tá desembocando numa coisa... Opa, aquela promessa toda não era tudo isso. Assim,
deu errado.
Na verdade, tá todo mundo tomando Prozac e trabalhando 80 horas por dia e meio louco e tentando dar conta de tudo. Então, eu acho que também esse processo da MTV, ela vai um pouco nessa onda também, né? De não foi tão legal.
É a minha postura americana mesmo, né? Eu sou obrigado a trabalhar 48 horas por semana, mas se eu trabalhar 60 horas, daí sim eu não vou ser mais um. E daí todo mundo trabalha 60 horas. Daí o cara fala assim, eu vou trabalhar 65. E daí eu me destaco. E daí fica aquela infelicidade, né? Hoje à tarde eu estava até pensando sobre isso, né? Os americanos, né? Aquela promessa, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Teve aquele crescimento, aquela explosão de consumo nos Estados Unidos, automóveis gigantes e tal. Daí os anos 60, aquela loucura toda. Assim, nós vamos ser a maior nação, nós somos a maior nação deste planeta, nós vamos acabar com esses russos.
Aí veio o Trump.
Não, e daí a gente vai dominar o mundo. Mas daí isso começou a frustrar as pessoas começaram a perceber que não era bem assim. A partir dos anos 70, que daí as pessoas começaram a olhar à sua volta e ver assim, nossa, mas tem gente pobre aqui também, nossa, tem gente sofrendo aqui também. E daí assim, eu acho que a única compensação que o americano desenvolveu com os anos 70, 80, 90, foi comer. E isso explica a obesidade mórbida do americano em geral, né? É. E acaba, assim, excesso de comida e tal, e frustração, acaba elegendo quem elegeu. Eu queria fazer um interstício aqui.
Interstício, eu adoro
interstício,
quando você
consegue. Interstício.
Você consegue, às vezes, colocar a palavra.
Ah, desculpa. Eu queria mostrar um som para os nossos ouvintes e para o Caco. Não sei se ele conhece os Monks.
Claro, né?
Não The Monkeys.
Ah, tá.
Os Monks.
Os Monks.
Os monges mesmo, os monges. Vamos ouvir os monges. We'll be right back. os Monks.
Pô, isso é legal.
Isso é muito legal.
O que é isso? De onde vem isso?
É uma banda que gravou um único disco em 1965. Eles eram americanos radicados em Berlim Ocidental. Ex-militares, e daí eles falaram assim: ah, chega dessa merda, vamos tomar uma banda. E daí eles se colocaram como monks, então eles raspavam a cabeça como se fossem monges franciscanos.
E 65?
65. E daí eles gravaram um único disco e se apresentaram naquele famoso programa de televisão alemã, que era incrível. Os apresentadores eram um pouco. Eles eram um pouco chauvinistas, eu diria. Mas assim, pra época, tava tudo bem. Ah, Berlim naquela época ela devia ser muito louca, como ainda é. Mas assim, nos anos 60, assim, temos que cuidar de Berlim. Vamos cuidar de Berlim. Berlim tem que ser a capital do mundo cultural, do mundo. E daí assim, imagina o que acontecia por lá. Os Monks surgiram por lá. A banda durou 1-2 anos e acabou, óbvio. Mas assim, muito do que a gente ouve hoje ainda já estava lá nos Monks. A música, ela vai se transformando. Ela é imparável. A música, ela tem que ser mutável. Ela vai se modificando e ela vai conquistando as pessoas. E assim, ela pode ir para um lado mais popular, como ela pode ir ser mais provocadora e tal. Como é que se enxerga a música? Porque você trabalhou na MTV, cara. Você é um cara que deve ouvir música o dia todo. Eu olho pra você e eu vejo um headphone, entendeu? Você deve ouvir muita música. Você vai adiante, assim, você ainda tá naquela coisa que você ouvia na adolescência, assim?
Iron Maiden?
Ah, Iron Maiden, não, grande produto.
Eu evoluí.
Grande produto, Iron Maiden.
Não, música é fundamental, né? Uhum. Na vida, assim. Eu, na verdade, quando desenhava muito, era sempre som ligado. Agora, depois que eu comecei a escrever essa coisa dos roteiros e tal, aí não dá pra ouvir a música, porque ela vira um ruído.
Ela vira um ruído?
Vira um ruído, porque você... É difícil. Quando você faz um quadrinho, vai uma HQ, você queima o miolo ali na hora de pensar a história e como que ela vai ser inteira. Uma vez que você fez isso, vira uma coisa que é quase artesanato. É só você ficar ali sentado desenhando. E aí você pode ouvir o que você quiser. Sim. Mas quando você tem que escrever, é concentração o tempo todo. Uhum. Né? É exaustivo mesmo. Você fica ali e a tua cabeça funcionando. É muito mais difícil, na verdade. E aí não dá pra ouvir som.
Mas você não trabalha junto com um cara que cuida da trilha sonora da série, por exemplo? É um trabalho paralelo? Vocês têm contato?
Não, a gente fez essa série que a gente fez lá pro GNT, o Lilia Ace.
Sim.
Eu fiz com a Lilian Amarante, que você conheceu, claro, lá, né, na MTV. Uhum. E a Lilian chamou uma moçada muito legal, que era os Mustaches e Apaches.
Deve São conhecer, sensacionais.
Né?
Já caras, vieram aqui duas já vezes. Aqui.
Os caras incríveis, tocando, como que chama aquela panela? Aquela
Washboard.
Tábua, Washboard. Um som totalmente acústico. Eles fizeram uma trilha genial, assim. Foi, uhum. E eles fizeram toda a trilha, tudo que toca ali na série eram eles, assim. Então eles compuseram tudo ali para o negócio, foi incrível. Eu fico, cara, eu sou um daqueles estúpidos que acreditou na indústria fonográfica, e aí teve uma época que eu me desfiz de todos os meus vinis. Eu acreditei
mesmo
no CD,
Putz.
E eu dei, assim, eu dei. Eu lembro que assim, um dia meu pai tinha um som, um gradiente legal pra cacete. Ele falou, uhum, você não quer pegar isso aqui? Eu falei, não, pai. Eu acreditei no CD, entendeu? Entendi. Eu vi aquele colecionador de CD. E aí hoje eu olho e falo assim, cara, como você é burro. Como você... Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu fui enganado também.
Você foi enganado. Um dia a humanidade vai processar a indústria fonográfica por causa disso.
Eles estão se ferrando por causa disso também.
Mas era sedutor, né? O CD era sedutor.
Não, eu entrei CD nessa, eu vi o CD, eu falei, pô, é isso aí, cara.
Mas era uma mentira, porque eles falavam, o CD é pra sempre,
não
é verdade?
Não é
melhor.
Não é nem melhor, nem pra sempre.
Isso. Não, nunca.
É mentira como.
É, a mentira é muito bem aplicada, a gente cai que nem um patinho. Um dia a humanidade vai condenar.
E hoje vemos que nem compacto é.
Não é compacto. Claro que não é compacto. É um trambolho, aquela coisa quebra e tal. Mas eu tava te perguntando isso, porque assim, eu vejo, assim, eu sou um série maníaco. Eu assisto o que tiver. E assim, É óbvio que se não tiver, se for uma coisa horrível, eu vou falar que belo, que merda e abandono. Mas assim, eu tenho assistido muitas séries. Em todos os fornecedores.
O microfone do Thunder tomou Viagra. Ele fica levantando, ele fica ali indo pra cima. E o Thunder fica puxando.
Então, assim, eu assisto as séries da HBO, da Netflix, da Amazon Prime Video. E tem coisas muito fortes, muito legais. E algumas coisas espetaculares têm muito a ver com a trilha sonora. Então, se você tem determinados episódios de Breaking Bad que eu coloco no topo, assim. Que rola a música inteira. E só ação. E aquela música é o fio condutor. É. Então eu queria entender assim, eu pensei que o processo fosse conjunto.
Não, coisa
você escreve primeiro e depois o cara coloca a trilha?
Ah, quando você está pensando na história, a música às vezes ela pode ser uma fonte de inspiração, né? Uhum. Sei lá, aquele diretor lá, o Paul Thomas Anderson, fez aquele filme Magnolia, que é um puta filme.
Sim.
E ele tava ouvindo na época uma cantora, que eu não vou me lembrar o nome, mas ela tá totalmente na trilha do filme inteiro, e era, você via que ele tinha ouvido aquilo ali e aquilo inspirou ele a fazer uma história. No meu caso, vai muito paralelo, assim, tá, né? Às vezes você vem, pinta uma música na cabeça e aquilo te inspira para fazer. Não, por exemplo, o cara pode ouvir um som do Bob Dylan e aquilo cria uma narrativa ali para ele.
Sim.
Essas artes estão sempre conversando, né? Na verdade, as artes plásticas, a música. O cinema, ele é aglutinador, né? O audiovisual, ele faz isso, ele pega um pouco de cada um ali e monta. Eu fico, assim, por exemplo, você falou das séries, teve aquela primeira temporada do True Detective,
uhum.
Que o som de abertura é de uma banda chamada The Handsome Family.
Sim.
E é incrível, aí você fica também conhecendo algumas bandas legais por causa da série.
Isso!
Assim. Os caras.
Um Soundhound, então, atrás. É a coisa mais fácil de fazer.
É.
A tecnologia pode estar a nosso favor, viu, Leandro?
Mas, pô,
muitas vezes está.
O Thunder, você tem no conhecimento musical, né? É impressionante. E é meio difícil, na verdade, né? Sei lá, você pega ali um Spotify e fala, puta, agora eu tenho todo o leque musical do universo aqui.
É.
Mas não é tão bem assim, né? Porque de repente você vai lá querer pesquisar alguma coisa na Turquia. Na Turquia eles estão ouvindo Adele e Rihanna. Do mesmo jeito, aí você vai pra Índia e também é difícil você fazer essa garimpagem. Continua, né? Sempre difícil, assim. É claro que não é aquela coisa, né, que você tinha que ir atrás, assim, na galeria do rock e tentar achar aquele vinil.
Que isso é a coisa mais divertida que existe. É. O Spotify pode ser divertido, tanto quanto a galeria do rock. Mas é muito fácil você se perder no Spotify. Porque o Spotify, ele fala assim, eu vou ser seu amiguinho, eu vou te ajudar. E ele faz as bandas relacionadas. Isso é legal, é bacana, mas te faz se super especializar.
Uhum.
E ele te compartimenta. Então, cuidado com o Spotify também, para você não cair no truque do Spotify, que é você se dirigir para um lado apenas. Tenho amigos que fizeram isso e se perderam.
E
não foram mais achados. Eu imagino que assim, pô, você tem... Há quanto tempo você está na Folha fazendo tirinhas?
20 anos.
20 anos, cara. Personagens inesquecíveis. Assim, quando eu assinava a Folha, antes da gente brigar, pô, alguns me marcaram muito. O Chico Bacon, é impressionante, assim, a cara de pau dele.
Uh-huh.
O Pequeno Pônei é uma coisa absurda, assim, que é tipo um tapa na cara, assim, é sensacional, cara.
É.
E tinha a Lili Ares também, que começou ali, né? Depois
começou
se tornou
ali. Depois foi pra série, acabei adaptando. Mas o Pequeno Pônei, ele é que, às vezes eu vou desenhar, até eu fico meio constrangido de ter vergonha de desenhar um Pequeno Pônei.
Porque
eu fico um pouco com pena daquele personagem. Assim.
Ele é patético.
Pra quem não conhece, né, o Pequeno Pônei é um pônei que quer ser um poeta underground.
Isso.
Um cara, um
ele
um
lê
poeta punk. E aí todo mundo fala, pô, você é um pônei, cara.
Eu conheço tantos pequenos pôneis, cara, que você nem imagina.
Thunder, conta aí, você estava contando essa história dessa feira de micro-animais. Como que é essa história? pra contar isso aí? Já contou?
Não, então, não, nunca contei essa história, porque é meio traumático, na verdade, porque eu fui com a Júlia nessa feira de mini bichos. E era uma coisa horrível, assim, era uma coisa horrível, que eram experiências genéticas. De redução. É como que chama aquela pequena árvore japonesa? Como é que chama?
Bonsai.
O bonsai.
Bonsai. É tipo bonsai de animal.
É, de animais, cara. Então, eu achei aquilo meio doentio, assim, sabe?
Quando você falou, me lembrou, tem o último filme do Cassavetes, tem uma cena que a Dina Holland, ela traz... ela tá tão louca que ela traz um pônei. Que o pônei tem um tamanho de um cachorro grande, assim, é um pônei muito esquisito, é um mini cavalo, assim, e ela bota o mini pônei no quintal de casa, com umas galinhas e tal, e ela tá morando com o irmão, porque ela tá muito louca, e o irmão chega e tem um cavalo no quintalzinho, assim, é coisa louca, né, mini animais. Não pode fazer isso.
Eu acho também. Esquisitão, eu acho esquisitão, assim, entendeu? É. As pessoas, aparentemente, assim, elas falam assim, ah, mas já pensou um mini porquinho, que bonitinho. Você vai olhar o mini porco, ele na verdade, parece uma couve-flor, assim, uma coisa.
Não é como no desenho animado,
não,
né?
Não é que nem o cartoon, que você desenha o bichinho e sai, ah, que bonitinho que ele saiu. Não, ele é muito... Tudo isso começou com quem? Não foi Dolly Guaraná, mas foi Dolly a ovelha.
Dolly.
A ovelha Dolly.
Lembra da ovelha,
sim,
cara?
É verdade.
O primeiro clone, não é isso?
Foi o primeiro clone.
Ah, nasceu, rolou. Ela parece uma ovelha. Mas...
Eu achei que era do chupacabra, né? Mas é da Dolly, na verdade.
Chupacabra. Foi a grande meme da semana. Foi o chupacu.
O chupacu.
E daí as pessoas começaram a chipar. O chupacabra com o chupacu. E é uma coisa que realmente as pessoas não têm limites, não é isso? Elas não têm limites.
Quase nunca tem.
Isso. Desenhando, são 10 anos, você falou, 20 anos 20. De folha. Você está preparando um trabalho editorial para lançar isso, não é isso?
Uma coletânea gigantesca, assim, um livro grande, porque eu, na verdade, sou um pouco relapso com a minha própria carreira e tal, de cartunista. Não lanço uma coletânea faz muitos anos. E agora eu fechei com a companhia um livrão que vai ter as HQs, vai ter as tiras, os personagens, cartoon, vai ter tudo, assim, texto, uma coisa grande mesmo, com a reunião desse trabalho aí, de no mínimo 10 anos para cá, o filé mignon, assim, vai estar nesse álbum.
Vai ter pescoços.
Uma curtição. Olha, pescoços é uma coisa que não, eu acho que não entrou, não, mas tem que entrar também, né? Que o começo, na verdade, começou com pescoços.
É,
né?
Cara, lógico. Outro dia a gente estava num restaurante, estávamos. Lembra-se de Ricardo Feltrin, veio aqui há 2 semanas atrás.
Sim.
Nós saímos aqui e fomos a um daqueles restaurantes na Vila Madalena.
Aqueles bons.
Eu, Ricardo Feltrin e Ricken Baker. E de repente eu encontrei lá o Caco. Foi aí que pintou. Pô, Caco,
vai lá no meu programa.
E tal, não sei o quê. E, bom, enfim, o fato é que... Eu não lembro porque eu falei isso. Porque eu acabei de ter um flashback de LSD.
Eu achei que isso não fosse acontecer, não, viu, Tanner?
Aconteceu neste momento, foi uma coisa muito louca. Mas o que eu quero dizer
é o
seguinte...
O pior é que quando o entrevistador também não lembra, né? Aí que fica bom, começa a ficar bom o negócio.
Ah, o LSD25, ele fez estragos aqui. O fato
entrevistado,
é que,
né?
O fato é o seguinte, você vai lançar esse trabalho, mas você já lançou outras publicações.
Sim, sim.
Entre elas, você fez um trabalho com... o nome é Heróis do Clima?
Heróis do Clima. Foi um trabalho super legal ali com... Tem um amigo que é o Matthew Schertz, que é um gringo que mora no Brasil já há muitos anos... E ele era editor da National Geographic. E ele começou a trabalhar ali na extinta Abril, né? Abril ainda tem um pedacinho, mas eles tinham uma ONG chamada Planeta Sustentável.
Sei.
Que era muito legal, assim. O pessoal estava fazendo um trabalho incrível. E aí eles queriam fazer... Como o Matthew falava assim, Caco, ele viajava em todas essas convenções climáticas... E ele falou assim, as pessoas mais chatas do mundo, elas estão nessa convenção, todas
é mesmo,
elas.
É.
Porque é uma coisa muito... É um papo muito chato. ao mesmo tempo, é fundamental, né? Porque o Matt falava assim, olha, com todo esse papo aí de política e tal, de Trump, isso é tudo segundo plano, assim. A questão ambiental, se isso não for resolvido, você esquece tudo, não vai sobrar nada. E a verdade é essa mesmo, assim, se a gente não resolve a questão ambiental, você pode esquecer todo o resto.
Sim.
E ele falava assim que ele ia nessas convenções e ele era um dos caras, tinham três, quatro que eram mais legais e tal. E ele tinha essa ideia de, vamos tratar esse assunto de um jeito mais irreverente, mais solto, mais legal. Aí me chamou exatamente para dar essa cara, para soltar ali, chutar o balde, vamos dizer assim, daquela conversa tão xarope de ficar falando da questão do aquecimento global, questões climáticas e tal. Eu bolei uma história ali que era uma colônia em Marte, que tinha um netinho que ia visitar o vovô, e o vovô, na verdade, só estava querendo lembrar do show dos Rolling Stones dos anos 70, das drogas e tal, e o netinho queria saber da história do aquecimento e tal. Sim. E nessa a gente ficava sabendo, e a história é interessantíssima, assim, começa com os caras ali nos anos 60, furando gelos, os caras iam para a Antártida e faziam uns cilindros, assim, pegavam o gelo, e nesse gelo eles tinham uma história de milênios do planeta, assim, o que tinha acontecido do ponto de vista climático, e aí faziam sem grana, tudo meio na raça, assim, a história é muito legal. E aí eu fiz esse gibi aí, e esse gibi rodou, foi traduzido aí em várias línguas e tal.
Então eu soube disso.
E aí a gente ia dar continuidade, mas aí a Abril vendeu tudo.
Abril desistiu do crescimento?
Não, ela fechou a ONG, né? Ela fechou o planeta sustentável e tal. Aí o projeto miou, mas ficou o gibi. Pô, ele foi parar lá na mão do Ban Ki-moon, presidente da ONU e tal. Rodou legal o quadrinho.
O nosso podcast, inclusive, traduzido em 7 línguas, né? Toda terça-feira entra no ar, na quarta-feira ele é transcrito em romeno.
Tô brincando.
Em húngaro.
Deixa eu só mandar um abraço para quem está nos ouvindo, o grande Douglas Sampaio, o Nelson Patti, o Josemar Valério e também o Marcelo Luiz. Deram seus.
Porque agora nós estamos ao vivo.
A gente está num live no Facebook.
Nós estamos num live no Facebook, para ter seu rostinho.
Está
aparecendo na câmera.
Pô, só agora você me avisa, né?
Claro, a gente faz isso com todo
mundo. Sacanagem.
Agora, ô Caco, eu vou fazer uma pergunta que.
Eu aqui tirando assim, catotão do nariz, assim.
Isso é podcast verdade. A pergunta que eu vou fazer é um pouco cruel. Para muita gente a resposta é dolorosa, mas enfim. É sobre o processo criativo. Né? 20 anos atrás, 10 anos atrás, com certeza as técnicas para você fazer o seu trabalho eram mais difíceis, a tecnologia te ajuda nisso, mas em compensação as distrações hoje são muito maiores, inúmeras. A gente mesmo está com uma distração de 48 polegadas aqui, absolutamente irrelevante, que eu vou desligar aqui, que é a televisão, que não faz nenhum sentido.
Não faz sentido.
Como é que você lida com o processo criativo? Porque você tem que produzir.
Todo dia.
Tem que estar sempre uma sacada boa e às vezes você está de mau humor, às vezes você está de saco cheio, enfim, como é que funciona?
Na verdade, já que você citou o romeno, na verdade eu tenho um quadrinista romeno que eu chupo todo o trabalho dele, ninguém conhece do Brasil, entendeu? Então não tem. Brincadeira, vamos lá.
Imagina um plágio.
Eu tô 20 anos
pesquisa,
plagiando, né? Esse plágio da boca da Romênia, ninguém conhece aqui no Brasil.
Pode crer. Mas é que a inspiração, às vezes é trabalho mesmo.
É uma coisa,
né?
Que você. É prática, né? Tem muita prática. Quando você começa. Eu sempre digo isso, assim, que todo trabalho artístico, ele é sobre você criar um mundo. Né? Você tem que inventar um mundo ali, um universo. Você pegar o Charlie Schulz lá com o Charlie Brown, com o Snoopy, é isso, tem um mundo ali. O Angeli criou um mundo ali com os personagens dele, aquilo nos anos 80, que vibrava e tal. E aí eu fui fazendo sempre a minha tira é o meu mundo ali. Onde eu coloco ali, sei lá, as observações ali do bem, é uma coisa, pra mim é quase uma crônica, assim, cotidiano, esse trabalho que eu faço. E aí tem uma coisa que a gente tem muita liberdade ali na folha de trabalhar, que é uma coisa... Os gringos, por exemplo, eles têm uma tira, o cara faz o Garfield, ele vai fazer a vida inteira dele o Garfield, ele não pode mudar. A gente faz ali um personagem e fala assim, ah, não me enchi de fazer pescoçudo, não vou parar com esse negócio. Aí inventa outro. Uhum. Começa a fazer, ah, não quero mais fazer personagem, vou fazer um negócio só muito doido, como o Laerte. E faz, e a gente vai mudando, assim. Então tem uma coisa nas tiras nacionais que ela é muito autoral mesmo. Ela acaba sendo uma coisa, uma expressão muito pessoal. E aí, essa coisa de ser diária é uma espécie de uma escravidão, né? Você tem todo dia ali que está fazendo um negócio, tendo uma ideia. A verdade é que depois de um puta tempo, assim, quanto eu tô, fica muito mais fácil, na verdade, né? Você, as ideias, você já tem ali muita coisa, um universo vasto. E aí você vai tirando, você pega o teu sketchbook de, sei lá, de um tempo atrás, você tira um monte de ideias ali. Porque tem isso, né? Às vezes você fica lá queimando a cabeça e fala assim, puta, tive uma puta ideia e tal. É, será, daí você tem que pensar antes, será que o Laerte não teve?
Putz, tem isso.
Ah, não, né? Não teve. Aí você vai lá e desenha e fala, puta, isso aqui é matador. Aí ninguém fala nada. Aí aquela que você faz de ressaca, que você chuta, você faz com a mão esquerda, você não aguenta, faz em 2 minutos, fica legal pra cacete. Assim, a pessoa, pô, adorei essa tira. Então você nunca sabe, na verdade você faz. É uma coisa que, no final das contas, acaba sendo meio que nem escovar os dentes.
Mas foi figura de linguagem isso, né? Você não escreve com as duas mãos, né? Você não escreve com a esquerda e com a direita, né? Não é possível.
Esquerda é só lendo,
só pra bater punheta latim maia, né? Só serve pra isso,
né? Você é ambidestro mesmo. Na hora de fazer um cartoon, Caco, você.
É.
Na hora de trabalhar como roteirista, nem sempre é só você. Você já teve experiência até com Cacetas, não fiz?
Trabalhou com eles. Muito tempo atrás.
Trabalhou com eles.
No comecinho.
Então você é roteirista. Na hora de ser roteirista, você não é roteirista sozinho.
Isso foi uma das coisas bem legais, assim, que aconteceu na minha vida, porque o trampo do cartunista é muito solitário, né? Uhum. É você ali sentado numa prancheta e trabalhando, ralando, trabalha muito. Cartunista, quadrinista, fazer quadrinho dá um trabalho da porra. E aí a mídia impressa começou a despencar, né? Começou a acabar, na verdade. E eu fiquei pensando, bom, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque eu vivo da mídia impressa, aqui não vai dar jogo, não. E aí comecei a ver essa coisa do audiovisual, né? Quando a gente estava falando ali daquela época da MTV, quando eu saí da MTV, eu acho que foi 97, por aí, eu não via nada para mim na televisão. Eu olhava a TV, era ruim, assim, a qualidade da programação na TV. Eu falei, se é da MTV, eu vou pra, sei lá, TV Cultura, tinha uma coisa legal, mas, assim, era Globo, SBT, era uma coisa que eu não cogitava, assim. Eu falava, não tem nada a ver com isso. E fui totalmente pra minha carreira de cartunista e tal. Aí pintou essa crise, eu olhei pro lado e falei, não, agora parece que o audiovisual tá acontecendo um negócio muito vibrante, muito legal, é uma espécie de um renascimento, né, que a gente está vivendo no audiovisual, com os filmes, com os longas, com as séries, né, uhum. Com esse desejo da gente fazer as séries legais. Eu falei assim, porra, eu vou entrar nessa. E tem uma coisa que é engraçada, aí você começa a estudar, né, e essa coisa super clichê de se reinventar, mas é isso aí mesmo. E aí, para mim, essa uma das coisas mais legais de fazer, trabalhar numa série, é o coletivo. É a criação coletiva. Pô, isso é sensacional. Você sentar com 2, 3 pessoas que tem uma cabeça boa pra cacete, cheia de ideias, e você dá uma ideia, a pessoa leva a tua ideia pra outro lugar, e aí o outro leva pra lá. E aí, pô, isso é... pra mim, foi uma puta descoberta, assim. Além de me enfiar nessa coisa da dramaturgia, né? Que eu curto muito, assim, o quadrinho, a tira, ela é sempre, né, ela é a síntese máxima do que pode ser uma história, né? É uma história contada em 3 tempos, começo, meio e fim, e acabou ali. Quando você vai para uma série, por exemplo, que são 13 episódios de meia hora, como no caso da Lilia Ex, que rolou no GNT ali, com a Maria Casadevall, e um puto elenco super legal, você pensa assim, são 13 episódios, sei lá, 6 personagens do núcleo duro, vamos dizer assim.
Uhum.
Cada personagem tem uma história em um episódio. Aí você multiplica isso, essas 13 por 6 personagens e cada um tem uma história, é história pra cacete, assim, é. Que você tem que inventar. Ixi. É um negócio muito... Então é o oposto da síntese do quadrinho, assim, é uma coisa muito trabalhosa e é uma curtição, assim, eu acho legal pra cacete, assim, pensar
em... Gostei, viu? Gostei de Lia Ace.
Sim, mas assim,
foi legal.
Tem uma linguagem diferente.
Quando você escreve, você pensa já no ator que vai interpretar isso?
Na primeira temporada, não, porque a gente não sabia, mas pra segunda a gente já sabia que já tinha os atores.
Fica mais fácil.
E tal. Fica bem mais fácil, cara. Porque aí o teu personagem tá criado, ele já tem vida e tal. Quando é a primeira temporada, você tem que vir do zero. Assim,
é assim que você viu a primeira temporada, os 13 episódios de uma vez? Antes de começar a gravar?
Demora 6 meses, né? No mínimo, assim.
Eu imagino.
Um ano de trampo pra você criar uma série.
É, não é?
É. Pra ficar boa.
Pra ficar boa.
Pra ficar isso. Boa,
Você acha que é por isso que a novela é tão ruim no Brasil? Porque o cara tem que ser um capítulo por dia.
É ruim, né, Tandré? A gente não curte novela, assim, mas, porra...
Não, novela é ruim.
As pessoas
é ruim.
Assistem.
É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Novela é muito ruim, cara. É muito ruim.
A gente tá numa fase de parar, né, com a novela e começar a descobrir uma dramaturgia mais interessante, mais moderna.
Mais
elaborado. A própria Globo tá
mais
descobrindo
bem acabado,
isso, né? Ela fez alguns experimentos recentes aí.
Sim.
Chama Verdades Secretas.
Ah, né? São as minisséries,
que,
né?
Que era uma minissérie, mas... tratada, roteirizada de um jeito, com uma linguagem que a Globo não consegue, ninguém consegue fazer diariamente.
Você tira a dramaturgia de dentro da padaria, porque eu acho que o problema seria a padaria. A padaria é um problema.
É, você está falando a verdade. Assim, o cara que escreve a novela, ele escreve 30 páginas de dramaturgia por dia.
É uma loucura.
Não tem como você manter uma qualidade. Né? A gente, sei lá, você pega livros aí sobre as séries gringas. Tem um livro que é muito legal que chama... não vou lembrar, né, o nome do livro. Não vou mesmo. Mas, enfim, tem uma passagem ali, Homens Alguma Coisa, que conta que a sala de roteirista... E ainda nos gringos, né, eles têm uma sala de roteirista, sei lá, 8 roteiristas. Que a gente faz com 3, com 4 no máximo. E outros 8 cabeças, assim. Eles ficaram, sei lá... um mês para discutir uma cena que durava 30 segundos. Então é uma coisa sem assim, elaboração máxima assim, da dramaturgia. E é o contrário do que acontece com a novela, né?
É impossível,
cara,
né?
Não tem como pensar direito. Vai que vai.
É que algumas novelas muito ruins, especialmente aquelas importadas, assim, elas são tão ruins. Que assim, sei lá, você come um centeio meio apodrecido, assim, sabe como?
Um centeio meio apodrecido.
Você vai ver
que
alguma
é um
graça.
Centeio meio apodrecido.
Embolorado. Você entendeu o que dizer. Fui metafórico. Toma LSD, você vai achar graça daquilo. Agora, assim, é uma loucura, cara, que é muito ruim, é tudo muito ruim, cara. Eu não consigo, cara. Me dá um negócio, sim, me dá um aperto o coração.
Eu sou testemunha que você não é má vontade com esse tipo de produto, né?
Não, eu me esforço.
Você gosta muito de séries, por exemplo.
Eu me esforço.
Uma série de 4 meses te deixaria felizão, se fosse boa.
Sim, sim, se fosse. Mas aí você pega séries com temporada, com 10 temporadas, e a coisa é bem desenvolvida, sei lá, o Sopranos, o Breaking Bad, 7 temporadas. É muito
Eles
bom.
Eles estão fazendo isso desde os anos 50 do século passado, né? Começou com o Lucille Ball, essas coisas
Sim.
antigas.
Uhum.
Então, puta, a gente tá pegando ali a história. Ali, estamos muito atrás, né? Estamos muito atrás. A gente tem que correr pra chegar lá.
Uma coisa é você fazer um seriado. Outra coisa é você fazer uma série onde a pessoa pode assistir todos os capítulos de uma vez. Então, acho que mudou um pouco o jeito da pessoa curtir aquilo tudo. Então... Mas esses caras que fazem esses superprodutos, eles desenvolveram a coisa muito bem, entendeu?
Essa série 3% do Netflix, ela foi super bem lá fora, né? Foi uma coisa louca, assim, diz que os chineses, no Vietnã, eles curtiram exatamente essa coisa meio da gente fazer meio na raça, assim, fazer uma coisa meio tosca até, e uma ficção científica. Então, sei lá, eu acho que a gente tá num começo, assim, bem interessante, assim, da gente mexer com isso, assim. Porque eu acho que ideia A gente tem, né?
É, a ideia a gente tem.
Nego bom pra fazer, assim. Isso, a gente, isso aí não falta, eu acho, que talento, assim.
É, falta talvez um pouco de dinheiro.
Falta um
pouco de dinheiro. Pra pagar oito roteiristas.
Falta dinheiro.
Tive um papo super baixo astral com um amigo nosso sobre uma série que ele me contou umas coisas terríveis. Não vou revelar aqui, porque trata-se de segredo industrial. Você.
Fala aí, Tanner.
Não posso, mano. Depois te conto.
Pode, pode.
É uma coisa. É terrível, uma realidade mesmo, né? Baixo orçamento e tal.
É daquela menina que queria.
É, isso.
Ah, tá.
Você falou que... Eu conversando com o Caco, já tarde, ele me contou que vai ter uma novidade. Você agora vai estrear uma peça de teatro.
Tem isso, assim.
É seu texto?
É o texto meu. Eu, quando comecei a entrar nessa coisa da... Antes de entrar nas séries, eu sempre tive interesse em teatro. Sempre gostei muito de teatro e tal. E conheci ali... aquela moçada que antes era da Roosevelt, o Mário Bortolotto, o Cemitério de Automóveis e tal.
Sim.
Depois saíram de lá. E aí eu falei, putz, eu vou começar a querer escrever série para TV longa, eu vou começar com a coisa... vou começar escrevendo uma peça. Escrevi uma peça, essa peça foi montada no começo dos anos 2005, acho que foi uma coisa assim, com a Cris Couto no elenco.
Que legal.
Direção da Fernanda Dumbra, que teve aqui, sei lá, faz umas duas semanas,
isso.
Dirigiu a peça com a Marta e tal. E aí eu escrevi essa peça, eu escrevi outra peça, chamada Flutuante, que ficou guardada um tempão ali. É muito difícil você levantar teatro sem ser uma coisa que está fixa na tua vida, que você tem uma companhia e tal.
Sim.
Então você manda para editais, aí você não pega, aí a coisa fica mais não sei quanto tempo na gaveta. E aí ela saiu agora, finalmente. Aí eu escrevi essas duas peças e aí depois eu entrei para esse mundo da série, dos longas. E aí essa peça agora a gente conseguiu levantar e vai ser com a Marta Noel, que é uma atriz incrível, super amiga. O Paulo Tchefenthaler lá, o senhor Larica Total,
ele,
né?
É muito
figuraço.
Encontrei com ele na última fase da MTV, ele fez o programa
lá,
fez o Rock Go.
Um cigano, ele queria fazer
isso,
um negócio.
Incrível, lá. Cara, que figura, que figura.
O Paulão, grande figura, e o Rafael Losso, e a peça vai estrear em abril no Sérgio Cardoso, ali tem uma sala que é super legal e tal, então isso, putz, teatro é legal pra
cacete. É outra assim, adrenalina, adoro. Não é isso?
É outra, totalmente outra, assim. Porque quando você faz uma série, ou mesmo um desenho, ou você vai fazer uma exposição de desenho, você já sabe que aquele negócio tá bom, ou mesmo tá ruim, né? Quando me mandaram o primeiro corte lá do Lilia Eze, eu falei, puta, isso aqui, eu não sei se vai tá bom. E eu vi, e eu gostei, eu falei, puta... Que demais isso. E aí, quando vai pro ar, você sabe que a coisa tá legal.
Sim.
Agora, o teatro, você não sabe.
Você não sabe a reação.
Você não sabe. Não, você não sabe se os atores... Se vai rolar. Porque depende muito da química ali, na hora
isso.
Dos caras fazerem, dando texto. Se alguém vai esquecer o texto. Se a coisa que tem que cair, vai cair na hora.
Isso.
Se o cara vai dar um branco nele. Aí você...
É muito orgânico, é muito vivo.
Fica que nem um adolescente, assim, no dia da estreia. É até meio ridículo, de tão nervoso que a pessoa fica, a atriz, os atores, fica todo mundo que nem uns adolescentes em dia de festinha, assim. É como se você vai dar aquela festa e não chega ninguém. Você fica lá esperando, primeiro
é um
tocar campainha. É muito legal, assim, a coisa... Então, pra mim, essa coisa, o coletivo... quando acabou o Lili, foi uma coisa, todo mundo se abraçando, aquela coisa. Eu adoro os atores, atrizes, eu acho esse povo legal pra cacete.
Sim.
E a recompensa assim, do coletivo, eu acho que é muito mais legal do que a recompensa do individual. Porque tudo bem, você faz um livro, você vai lá, lança, as pessoas te dão parabéns, é legal. Mas quando você faz uma peça legal, ou você fez um filme, uma série, e foi do cacete, e você compartilha isso com toda aquela equipe, assim... Puta, é demais, eu acho muito mais legal.
Sem dúvida que é. Agora, imagina no cinema. Porque o exposto no cinema é muito maior. Porque fazer cinema no Brasil é muito mais difícil. É. Fazer cinema é difícil. Viabilizar um longa-metragem é difícil. Em abril, agora, Você já tá tomando o seu Prozac, tá em dia? Como é que tá? Porque deve ser uma apreensão muito grande, né?
É, a gente
às vezes que eu fiz cinema, eu lembro que era uma dificuldade, era uma loucura e era uma apreensão, assim, era uma coisa... Porque é muito caro, porque é muito difícil de fazer, e daí você tem a exibição. E agora, em abril, você... Em abril, não.
É, maio, vou começar a filmar um longa.
Isso. Com um elenco bastante interessante. Débora Seco, a Mônica Iozzi e a Alessandra Negrini.
É, e o Maria Casadevall também.
Tudo bem.
É uma adaptação do...
Não, pô, me fala disso. É
incrível. É um, chama Mulheres Alteradas. É uma adaptação dos quadrinhos da Maitena, né? Maitena, cartunista argentina, que fez, desenhou esses quadrinhos nos anos 90, até uma coisa que está já antiga, mas que é muito legal, assim, sobre... ela foi uma das primeiras cartunistas a botar para fora, assim, toda a questão feminina, assim, sem nenhum medo, sem nenhum pudor. Assim, olha, eu sinto isso aqui, eu sou isso aqui. E aí eu trabalhei, putz, foi bem trabalhoso, um ano e meio nesse roteiro para chegar nessa adaptação desse trabalho dela. E aí entreguei, e eles vão começar a filmar em maio com esse super elenco. E vai ser uma comédia e tal. Eu acho que vai ser... O legal dessa história também é quando você encontra um puta de diretor, né?
Sim.
Quem vai dirigir é o Luiz Pinheiro, que é o mesmo diretor que fez o Lili. Uhum. E a gente fez uma dupla. E esse é o melhor dos mundos. Quando você encontra um diretor que monta um set legal pra cacete, que você confia, que faz um negócio legal. Então isso te dá uma super segurança. Então você tem um elenco legal, um diretor legal, um texto bom. A gente tá com uma expectativa aí com esse longa também.
Você vai se envolver, você vai acompanhar as filmagens quero, de set,
né,
e tal.
Eu quero.
Deve ser. Eu acho que é uma das partes mais legais.
É um elenco lindo, né? Elenco maravilhoso.
Não é verdade?
É muito
acompanhar
legal.
A coisa nascendo ali.
É muito legal.
Daí lá, ver o Copião, aquela coisa toda. Ainda tem Copião? Não tem mais Copião, né? Ah, cinema.
Acabou o Copião.
Ah, cinema.
Agora você entregou.
É digital, né? Agora é tudo muito digital. É muito louco. Mas mesmo assim, é cinema. É uma tela gigante. As coisas estão super exageradas na cara do espectador.
Você conhece o Nilson Primitivo?
Não lembro.
Você
eu lembro, só que eu esqueci de muita coisa, né?
Eu sei.
Esqueci de muita coisa.
Você lembra do Nilson? O Nilson Primitivo, ele tá fazendo um longa em filme ainda. É um maluco, porque essa coisa...
Em película?
Em película.
Uau!
É um filme super, né? Cinema novo e tal. Porque essa tecnologia do analógica, né, do filme, isso aí, para você revelar, serão, assim, você imagina assim, são banheiras, piscinas, tamanho de uma piscina olímpica, que isso solta uma química, assim, que ela é capaz de, ela, por onde ela escorrer, ela destrói a terra para toda a eternidade, assim.
Quem já trabalhou no laboratório de fotografia sabe disso, pelo amor de Deus, sabe, a química, né? É terrível.
É, e aí...
É caro.
E é caríssimo e tal, é uma coisa louca. E aí o digital... Acabou com tudo isso, né?
E daí não tem a moviola, não tem nada disso.
Não tem mais nada.
Não tem a moviola.
Durex, acabou.
As madrugadas da moviola, cara. Você já fez isso.
Já.
É incrível, cara. É muito
o
gostoso.
Manual é legal.
É muito legal, né, cara? Mas é praticamente inviável, né, cara?
Fica muito
difícil,
caro,
né?
Muito caro.
Muito difícil. Dá. Essa tentativa do Tarantino de fazer 70mm acabou, sei lá... Sabe que eu tenho reservas com esse último filme dele, Os Oito Odiados.
Oito Odiados?
É, eu tenho umas certas reservas.
Não curtiu muito?
Não, eu achei bacana, achei que ele ia chegar lá, ele ia querer trabalhar com o Morricone, que ele já tinha tentado e tinha brigado. Ele ia tentar fazer um filme lindo, aquelas primeiras imagens da carruagem. São lindas, a neve, o cavalo, aquela coisa. Ele precisava daquilo. Daí ele cai. No, né, ali naquele cenário e tal, os personagens se matando e tal. Eu tenho reservas porque o filme tem uma explicação no meio pra justificar um personagem. Acho que ele se enrolou um pouco. Mas
é difícil quando você é o Tarantino, você manter Quando uma vez que você fez Pulp Fiction, Cães de Aluguel, é foda, né? Você fala, puta, eu vou ter que fazer o melhor que esse.
É, é, e eu acho que, eu acho que a ideia dele era essa mesmo, do cinema italiano e
ele,
tal.
Ele, né, voltou no, no, nesse filme um pouco pro, pro Cães de Aluguel, né? Porque aquele galpão, sim, lá, aquilo, o Cães de Aluguel, ele é quase um teatro filmado.
Exatamente.
Aquele galpão lá, aqueles caras ensanguentados, de terno, puta,
se matando.
Uma estética, né? É. Aquela foto de, agora recente, daquele cara que matou um ministro lá na, na Europa. Você viu? Com a arma levantada, de, não, terno,
ah,
preto.
Ah, vi.
Aquilo,
vi,
né? Sim. Tarantino.
É
na,
super Tarantino,
na, na, na realidade. É. E esse Oito Odiados, ele volta um pouco para essa... Sem é dúvida. Quase um teatro filmado ali dentro, uhum, do galpão. Mas é que a trama não é tão boa assim quanto dos outros filmes dele, assim, de fato, né? Aquele do
Django é do caralho. Django é do caralho.
Aquele do Hitler, né?
É sensacional. É sensacional.
O Rickenbacker, que chegou.
Ele foi aí, ele escapou, ele escapou da
novo.
Guia, cara. É muito louco esse cachorro.
Veio aqui falar comigo.
Impressionante. É o momento pro nosso Top Thunder.
É o momento
vamos
pro nosso
ao Top Thunder.
Então vamos
lá.
Top Thunder.
Bom, acontece que assim, eu passei uma semana assim, mergulhado em séries, porque tem essas coisas. Então eu descobro novas séries e eu faço releituras das séries antigas. Eu faço isso, você sabe disso.
Sim, senhor.
Eu revejo as séries. Cada vez que eu revejo, se são muito boas, você vê de outro jeito, você pega nuances, tal, detalhes. Tal. Eu adoro fazer isso. E essa última semana eu estive mergulhado olhando para a tela. Então, as notícias me chegavam via Twitter. Você já abriu seu Twitter?
Eu não tenho Twitter.
Nós vamos fazer isso hoje, tá? Depois do programa eu vou te ajudar. Então é o seguinte, eu passei a semana, assim, eu ficava assistindo as séries, assim, tal, não sei o quê, acompanhando e tal, e vibrando e tal. E assim, eventualmente eu dava uma olhadinha no Twitter e via umas notícias, assim. Mas notícias passam, pela metade, trechos de retrancas, manchetes. E assim, teve uma coisa que eu não entendi, talvez vocês possam me ajudar. Que é o seguinte... O que eu entendi foi que um futuro ministro do STF, que foi ministro da Justiça e advogou para o PCC, ele foi acusado de plágio pelo Roberto Carlos. É isso mesmo?
Eu não vi essa notícia.
Você sabe explicar isso melhor?
A do Roberto Carlos, eu não sei explicar.
Não teve um lance do plágio? Não era com o Roberto?
Não vou,
Você pode explicar o que está acontecendo?
Não, então, o que eu posso explicar é que não há qualquer... não há qualquer traço de decência ou de tentativa de deixar as coisas claras pra gente mesmo. É isso mesmo que tá acontecendo aí.
Mas
assim, moralmente, trata-se de um indigente, né? É um indigente moral.
Certo. Você tá falando
com plágio, com plágio ou sem plágio.
Você tá falando do futuro.
Do futuro, exatamente. Tá. E não foi negada qualquer chance de debate, de explicação sobre quem é de verdade esse rapaz, né?
Sim.
O que eu lembro de... Não sei se o plágio do Roberto Carlos...
Escabou.
O que eu lembro é que para ele se candidatar a esse cargo, que no futuro será dele, ele mostrou um currículo,
sim,
cujo pós-doutorado veio antes do doutorado, por exemplo.
Ah, né? Tem umas incongruências.
Cheio de contradições, incongruências que provavelmente um bom jornalista com um bom dinheiro para fazer as pesquisas, fazer as viagens que precisa fazer, conseguiria encontrar.
Então existe contraditório.
As inconsistências, com certeza.
Existe contraditório.
Com certeza.
E ele, pelo que entendi bem nos fragmentos de notícias que eu li, está sendo sabatinado, não é isso?
Mas
uma sabatina?
Mas é uma sabatina de boa, viu, Thunder?
Uma sabatina de boa?
O cara fez piada hoje com
o
careca
simulado?
Dele. Como é que eu vou sabatinar um amigo como você, Thunder Bird, sabe?
Você
não é
pode
fácil.
Me sabatinar quando quiser.
Inclusive em breve, né?
Em breve.
Agora tem essa daqui, ó.
É qual?
É, um senador brincou com ele sobre shampoo, fez uma piada e tal.
Na sabatina?
É. Não foi algo tão rigoroso quanto o nome sugere.
Essa próxima semana é a semana do carnaval, não é isso? Então, assim, vai ser um momento que... Assim, eu não fico muito ligado nas escolas de samba, nos desfiles e tal, nos comentários.
Tem um bloco que chama Originais do Punk?
Ah, esse é sensacional, esse é maravilhoso. Lá no meu bairro existe o Quem Tem Boca Vai a Roma. Eu acho genial. Mas assim, eu vou tentar entender melhor as notícias, tá? Eu vou ter que encerrar o programa, porque na verdade a gente já passou do horário. Então, Caco, mais de uma vez, né? Você já tinha feito o Thunderview comigo, eu acho.
Tinha, gravou lá na livraria, não é isso?
Foi. Queria te agradecer a sua presença e, assim, quando saindo nessas coisas, manda pra mim. A gente tem aquele modelo WhatsApp.
Eu vou entrar no Twitter, Thunder. Você já me
convenceu. A gente vai fazer isso hoje. Você não vai escapar.
Fazer isso.
@CacoGalhardo. A gente vai fazer isso hoje. Vai dar tudo certo. Queria agradecer a sua presença. Quando lançar o livro de HQs, avisa a gente. E a gente vai noticiando aí. Tem três projetos gigantes, hein?
Muita coisa aí.
O HQ.
A gente que faz.
O long é a peça de teatro.
A criação é que nem fazendeira. Assim, tem um ano que você fica plantando aí. No seguinte, faz.
Isso é maravilhoso.
Que nem fazendeiro, né?
Chojeada! É isso. Semana que vem a gente tá aqui, não, né?
Semana que vem é carnaval.
É carnaval, a gente vai.
É prudente que não façamos programa.
Eu também acho, sabia? Sabe, o primeiro ano a gente fez, não, um especial de carnaval, você lembra disso?
Fez mesmo.
Primeiro ano, eu lembro disso.
Já são tantos anos, hein? Já,
acho que basta, né? Basta de carnaval.
Dessa vez ninguém me
acha.
Então,
daqui a duas semanas a gente tá de volta.
Sim, senhor.
Genial. Obrigado, viu, Leandro?
Valeu você,
um abraço.
Um abraço.
Valeu, até. I'm going around the corner and have me a drink of Tangerine.